Tribuna Desportiva.
Segunda hora da nossa emissão de hoje da Tribuna Desportiva. Continuam em estúdio Átila Fontinha, jogador do Carretel Lusitanos, e o Tiago Castro, jogador do Lusitanos de Samor. Mas para já, uma reportagem do Henrique Mendes. Ele esteve em torno do Hockey Camp e a propósito dos Jogos Olímpicos Paris 2024, o Hockey Camp com a seleção francesa. Vamos ouvir o técnico da seleção nacional, o Gaël Fourard, e também uma jogadora, chama-se Paola Le Landre.
Há 100 dias, no início da grande competição aqui em Paris, tivemos a oportunidade de descobrir um pouco aqueles desportos assim pouco conhecidos, e até que Portugal, quanto mais ligados ao rink hockey, o hockey de campo também vai estar presente até nos Jogos Olímpicos de Paris, e tivemos a oportunidade de falar a alguns atores da equipa de França de hockey em campo, como é o caso da Paola Lenandra, que tem 18 anos, está prevista então de representar a França, próxima competição de hockey em campo aqui em Paris, e vai decorrer no estádio Yves de Manoir, e tivemos a oportunidade de falar então com ela sobre este assunto, aos 18 anos, o que é que representa estar presente nos Jogos Olímpicos. Paola Lenandre.
Ça va être vraiment un événement beaucoup plus médiatisé qu'on en a l'habitude, et que on y est, quoi. Tout le monde s'intéresse de plus en plus à ce que ça va être, à comment on est préparé, comment nous on se sent mentalement. Donc oui, c'est sûr que de jour en jour, ça se rapproche.
Comment t'appréhendes justement tout ça? Est-ce que c'est pas de pression, mais en tout cas une certaine excitation de se dire oh là, j'ai envie de.
Ouais,
quoi, surtout quand on va évoluer les travaux, quand ça se conforme et tout là.
C'est sûr que ouais, c'est une certaine euphorie, je dirais, parce que on est un peu nous dans l'insouciance de savoir réellement ce que. Enfin, surtout moi, parce que je suis jeune, je suis pas vraiment d'expérience, et donc je suis un peu dans l'insouciance de savoir ce que ça va être, mais une euphorie, une excitation de me dire que j'ai tout à prouver, tout à faire pour performer, et de me dire de la chance que j'ai de pouvoir participer aux Jeux Olympiques.
Et quand on est joueuse de hockey, avec forcément le côté, on va dire, par rapport à la médiatisation, on passe par rapport à d'autres, on a envie de se dire qu'on va bousculer un peu la hiérarchie, on va rentrer de plein fouet.
Mais justement, ouais, on essaye aussi de se servir de tout cet engouement médiatique qu'il y a autour des Jeux Olympiques pour aussi performer et faire passer un message et montrer ce qu'est le hockey sur gazon en France aussi. Et ouais, essayer de gagner beaucoup plus de médiatisation par les médias, et c'est déjà un peu plus le cas au final. Donc c'est sûr que c'est des bonnes occasions, mais on est aussi avant tout là pour performer.
C'est quand même une occasion, je pense, à saisir.
Il y a eu vraiment une évolution qui a été faite depuis 3 ans. On est vraiment dans une évolution collectif féminin et masculin. Les garçons un peu plus longtemps, mais c'est sûr qu'on est dans une pleine croissance. Et là, cette année, je pense qu'on est même dans une croissance en exponentielle, je dirais. Parce qu'on progresse bien, bien vite. Depuis même août dernier à maintenant, l'évolution de notre équipe, elle se voit juste par nos résultats. Les tenues contre l'Espagne en amicaux, ça fait aussi plaisir, parce que c'est une nation dans laquelle on ne s'attendait jamais à faire des inégalités contre cette nation avant.
Et il y a eu un déclic, c'est le fait justement d'arriver sur les JO, d'inconsciemment, c'est-à-dire qu'on se prépare aussi pour les JO, de voir cette progression-là.
En fait, c'est quand les JO ont été annoncés à Paris, je pense qu'il y a un déclic de la fédération de se dire c'est aussi une occasion à prendre, une occasion de justement aussi de médiatiser notre sport, ça pouvait que être quelque chose de croissant et d'évolutif pour notre sport en France. Et donc je pense que c'était une occasion du fait par les JO. Mais quand même, le déclic, il a été fait aussi avant les JO, mais pour les compétitions plus proches, pour les Coupes d'Europe et tout. C'est sûr que ça a été l'élément, je pense, clé du déclic, et de vouloir aussi mettre nos deux collectifs à force au même niveau à l'échelle mondiale.
Et l'approche que tu as par rapport à ton sport, tu l'as, c'est un peu comme tous les autres, tous les grands sportifs qui se disent ok, je vais performer pour arriver à être le meilleur, ou c'est différent du fait du contexte autour.
Après, du coup, oui, être le meilleur, être la meilleure du monde, je dirais jamais ça, parce que c'est très 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 dur. Je veux dire, on est dans un sport en plus collectif, donc et puis ça veut, enfin, être le meilleur joueur du monde, la meilleure joueuse du monde, ça veut pas dire grand chose en tel qu'il est en soi, parce qu'au final on n'est plus une équipe, et être dans la meilleure équipe du monde, ça a beaucoup plus de sens. Mais non, en soi, c'est toujours d'aller chercher plus haut, et après les JO, voir comment je performe personnellement, après voir dans quel championnat j'évoluerai plus tard. Enfin, oui, c'est toujours de savoir ouais dans quel type de compétition je vais évoluer, comment je vais y performer, mais pas de vouloir être la meilleure joueuse du monde ou pas.
C'est en tout cas une belle profiter de la grosse coupe que vous allez avoir ici. Ça peut aussi faire bousculer un peu les choses et pourquoi pas pétant de CS développer.
C'est sûr qu'on vise grand, on n'a rien à perdre aussi, et on peut facilement aller en quart, et notre objectif premier est forcément de sortir des poules, mais si on ne se donne pas de limite en fait, on a juste pour objectif de jouer les matchs par match, de se donner 100% le meilleur, et on verra bien où ça nous mène, mais en tout cas aller en quart c'est notre premier objectif, et on verra par la suite.
O Gael Fulari é o selecionador francês da equipa de hockey feminino, de hockey em campo, vai estar tão presente no próximo mês de julho e agosto em Yves du Manoir, na sequência então da competição do hockey em campo em Paris.
On a eu la chance et l'honneur d'avoir la primeur un peu de suivre un peu les travaux. On est venu alors que c'était encore en travaux, on est venu quand la moquette allait être posée, on est venu quand la moquette était posée et on a joué sur ce terrain. On a été les premières à découvrir les vestiaires, les premières à jouer sur le terrain d'entraînement et en match. Et c'est vrai que là maintenant on s'est dit là, c'est du vrai quoi. Là on y est.
C'est vrai que sur le papier c'était beau quoi, un beau théâtre.
Exactement.
Qu'on vous met à disposition, même pour les plus jeunes qui ne connaissent pas forcément Yves du Manoir. Faut leur mettre dans le contexte de ce que c'est, de ce que ça représente.
C'est un énorme honneur. C'est de se dire qu'il y a 100 ans, il y a eu des jeux ici, une cérémonie d'ouverture ici, et que notre sport et notre discipline a été choisi parce que pour honorer cet anniversaire des 100 ans, c'est un message plus que fort. Et très touchant d'ailleurs.
Parce que après, je trouve que ça, on peut mettre en parallèle par rapport au développement actuel du sport. On sent que, je vois par rapport aux performances, que ce soit du côté fille ou même du côté masculin, on sent quand même que vous êtes peut-être à la croisée d'un chemin et qu'il y a peut-être un rendez-vous à réussir avec la suite, avec l'avenir.
Oui, il y a les jeux. On est sur une évolution, une progression qui maintenant nous laisse entrevoir d'autres portes. On va continuer notre évolution, une progression pour continuer de toucher un peu du doigt le très haut niveau et de se donner les moyens d'accéder encore plus haut au très haut niveau des compétitions, notamment en se qualifiant 10 jours après. 10 jours après, on a une compétition très 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 importante qui va valider en gros les 5 ans de travail pour accéder à la Coupe d'Europa. Et j'espère qu'après avoir accédé à la Coupe d'Europa, on sera en mesure de pouvoir prétendre se qualifier aussi en Coupe du Monde. Donc je pense que les Jeux, je l'espère, sera vraiment un booster et un accélérateur de performance, de développement de l'équipe et en même temps de retentissant de nos sports en France et dans le monde entier.
Surtout, quand voyez-vous la progression, en tout cas de votre expertise que vous avez, dites les filles là, je pense qu'elles peuvent encore même.
Moi, je pense que notre potentiel n'est pas tari. On est encore loin du compte par rapport au potentiel de l'équipe. Ah non, ce potentiel, on peut pas être. C'est pas dans 3 mois, c'est pas dans 4 mois. On a surtout mis l'accent sur le travail de préparation physique, sur le développement athlétique, notamment sur la base de la musculation. Et on s'est rendu compte que depuis un an, notamment. Nos résultats sont montés en flèche parce que simplement physiquement on rivalise avec les meilleures nations, donc tout ça, et après il y a bien fait le hockey, le niveau des joueuses, le talent des joueuses, les stratégies tactiques. On n'a rien à envier très honnêtement aux meilleures nations du monde. On a joué toutes les équipes quasiment, on a réussi à contrer tout le monde tactiquement, mais pour réussir à s'exprimer en termes de hockey, il faut être en forme, il faut être fit, et c'est le point commun de toutes les équipes qui participent en général aux Jeux Olympiques, c'est que tous les athlètes, que ce soit en filles ou garçons, sont dans la forme de leur vie.
Alors qu'est-ce qui a manqué avant pour se dire que les filles, ça va être leur première participation, que les...
Je sais pas ce qu'il a manqué avant. Moi, j'ai dit c'est les garçons, il faudrait peut-être porter une analyse, mais je sais pas ce qu'il a manqué, mais ce que je sais, que depuis 6 ans, voilà, les moyens ont été considérablement augmentés sur l'équipe de France féminine. C'est vrai que quand on bénéficie de plus de moyens, on peut travailler un peu plus et on peut espérer notamment des répercussions positives. Mais sur ce qui se passe avant, je sais pas, je me suis pas penché sur ça. Je reste focalisé moi sur les jeux, sur la tâche qui nous incombe, et aussi sur l'après-jeu.
Personnellement, en tout cas, de vivre ça, j'imagine que ça doit être gratifiant par rapport à tout ce que vous avez vécu, de se dire voilà.
Oui. C'est puis à titre personnel, je vais vivre un rêve absolu puisque j'ai toujours rêvé de pouvoir jouer la Hollande, la meilleure nation mondiale, en match d'ouverture des Jeux Olympiques, du tournoi féminin. C'est un rêve absolument absolu. Ça va être un match très très dur, mais voilà, cette Marseillaise là, elle restera gravée dans ma mémoire. J'en suis convaincu. Elle sera très spéciale. Ouais.
A France, então, vai estar no grupo A neste torneio feminino do que em campo, com grandes tubarões como o caso dos Países Baixos, a Bélgica, e também a Alemanha, China e Japão, algo que permita então de ver o desenvolvimento deste desporto aqui em França, quando mais está mais conhecido fora do país, sobretudo então para destacar então o hockey em campo no próximo verão nos Jogos Olímpicos.
Eric Mendes, ele não está cá connosco, pois não, mas deixou-nos esta peça, esta reportagem com o Gaël Foulard, o selecionador de hockey em campo, e também a Paola Le Nandra. Muito bem, vamos continuar a falar de futebol. Vamos, já falámos aqui muito da Liga Portuguesa e também das competições europeias, e agora chamamos aquele que temos por hábito ouvir durante o fim de semana com a RDP Antena 1. Ele é jornalista, é comentador, é escritor, é também dirigente, foi dirigente associativo, se não estou em erro. Olá, Luís Cristóvão, muito boa noite.
Olá, boa noite.
E é quase meu conterrâneo, não é? De Torres Vedras, eu sou do Mambo.
Exatamente, aqui de Zona Oeste, marcar presente.
Em força, em força. Luís, muito obrigado por ter aceito este convite para estar na nossa companhia. Nós já falámos aqui, temos dois jogadores em estúdio, o Átila Fontinha do Creta e o Tiago Castro do Lusitanos da Morte. Temos também o jornalista do Record, o Marco Martins, na nossa companhia, o Armindo Faria também, aqui da rádio. O que é que... nós temos por hábito ouvi-lo aqui nos comentários com a Antena 1. Luís, o que é que se pode dizer deste provável título do Sporting esta temporada? Vamos começar por aí, pode ser?
Pode ser, sim. Bem, o Sporting de facto está aqui a, creio que, às portas de um jogo que pode realmente fechar as contas em relação ao título, não é? O Sporting ficando com 7 pontos de avanço a 5 jogos do final. Fica praticamente com esse título garantido. Eu diria que tem tudo para ser considerado um título justo na forma como o Ruben Amorim pareceu-me ser o treinador que melhor soube gerir a sua equipa e as qualidades do seu grupo ao longo de toda a época. Parece-me Ruben Amorim ter sido o técnico que foi mais capaz de não só de criar uma identidade para a sua equipa, mas também para conseguir fazer evoluir nos momentos em que se sentiu mais desafiado ou se sentiu em maiores dificuldades. Para além de ter jogadores que, no final das contas deste campeonato, também vão ser centrais nesta história. E dois jogadores que chegaram a esta época, o Jokeres na frente de ataque e o Yuman, como foi crescendo. O Jokeres é um jogador que tem impacto logo na primeira jornada. Ele estava a fazer esse jogo em Alfalado para a Antena 1. E lembro perfeitamente, na primeira parte, da forma como ele entra no jogo, mostrar logo algo que vinha, e ali a questão era só quanto tempo é que este efeito vai durar, e a verdade é que estamos a meio de abril e o efeito continua, né? Continua a ser um jogador que marca essa diferença toda. O Yuman não entra assim no campeonato, mas foi-se fazendo um jogador essencial no meio campo. Eu creio que na história deste campeonato, essas duas contratações também vão ser muito, muito importantes. E depois, a juntar a isto, porque para uma equipa que ganha, as outras também perdem, e perdem também por alguma razão. Creio que o Benfica foi sempre muito inconstante em termos exibicionais, apesar de continuar a parecer que em termos de plantel, em termos de qualidade, está ao mesmo nível ou até um nível superior em relação ao Sporting. E o Futebol Clube do Porto, com Sérgio Conceição, independentemente daquilo que possa acontecer nas suas últimas jornadas, é de facto a pior época do Sérgio Conceição no Porto, a todos os níveis. Fragilidade do plantel, alguma incapacidade para encontrar as melhores respostas, que demorou muito tempo até chegar ao seu melhor 11 e à sua melhor ideia para o jogo, e pagou as consequências dessa demora.
Em relação ainda ao Sporting, nomeadamente ao seu treinador, o Ruben Amorim, tem-se falado, claro, da saída, da provável saída, hipotética saída no final da temporada. O que é que te parece? Seria um bom treinador para o Liverpool?
Acredito que seria... Acredito que é um treinador que tem os elementos que o Liverpool está à procura, e que, olhando para Jürgen Klopp, podemos ter um pouco a ideia do que é que o Liverpool gostaria de ter. Não só um treinador que tenha capacidade e tenha provas dadas na criação de uma identidade para a equipa em termos futebolísticos, e aí Ruben Amorim no Sporting, por aquilo que leva de caminho no Sporting, e também por aquilo que tinha já mostrado no Braga. Parece-me ser um treinador com capacidade para dar esse salto, mas também procura alguém que esteja capaz de criar cultura para o clube. E Jürgen Klopp foi importantíssimo no Liverpool para criar a cultura que o clube neste momento tem. É uma recuperação dessa identidade cultural da cidade de Liverpool e do clube, mas é uma recriação de Jürgen Klopp. E o próximo treinador vai ter muito essa responsabilidade. Não pode ser só um treinador do jogo, tem que ser um treinador da cultura, da comunidade, da relação com os adeptos, da forma como cria também uma forma de estar no clube. E eu creio que Ruben Amorim no Sporting conseguiu fazer isso. E acredito que será muito por isso também que Ruben Amorim estará neste momento, se não escolhido, mas pelo menos naquela lista mais curta de possibilidades em aberto para treinar em Liverpool.
Luís, gostava também de avançar, portanto, nesta conversa em relação, e já vamos falar do Benfica e sobretudo desse embate diante do Marselha, mas gostava que, penso que estiveste atento àquilo que aconteceu há instantes, a entrevista na RTP do André Villas-Boas. Tiveste a oportunidade de ver, quais são as notas principais que se pode tirar, assim, em traços gerais e segundo a tua opinião?
Olha, primeiro uma nota, e aqui por defeito profissional, de pessoa da comunicação, uma nota ao facto de ser uma entrevista gravada. Eu creio que, por aí, eu percebo que Villas-Boas veja nisso uma vantagem, mas creio que é uma desvantagem. Porquê? Porque a entrevista ao vivo dá-te uma possibilidade de tu perceberes não só as ideias do candidato, mas também a forma como vai reagindo aos temas que são lançados. E na entrevista gravada, apesar de dar muito a ideia de ser gravada num falso direto, ou seja, não há ali grandes cortes, mas é sempre diferente. A forma como depois passa para o espectador, na minha opinião, é diferente. Essa nota de diferença em relação à última entrevista do Pinto da Costa, que passou na SIC. Os pontos fortes desta entrevista são os pontos fortes que André Villas-Boas tem vindo a trabalhar ao longo desta candidatura. É claramente uma candidatura que acaba por se apropriar de uma insatisfação que existe à volta do Futebol do Porto, dos seus adeptos, no que toca à gestão de Pinto da Costa, não colocando em causa a história de Pinto da Costa, mas sendo crítica em relação, sobretudo aos últimos anos e ao momento atual do clube, onde um clube que tem vivido com essa perda de competitividade em relação aos seus adversários, que este ano é mais evidente em termos desportivos, mas que também se percebe na maneira como o Porto tem tido algumas dificuldades em termos financeiros para manter a sua posição equilibrada. E percebo que André Villas-Boas aponte nessa linha, porque é a grande força que uma candidatura contra Pinto da Costa pode ter. Continua a parecer-me impensável que Jorge Nuno Pinto da Costa possa alguma vez perder umas eleições no Futebol Clube do Porto, por tudo aquilo que ele representa para o clube, pela sua história, pelos títulos, pela sua força e quase de mito no futebol português. Mas também percebo que quando se está 42 anos à frente de uma qualquer instituição, tudo aquilo que se fez de bom acaba por também ser muito contaminado por aquilo que se possa estar a fazer de menos bom. E é por aí que André Villas-Boas tem apontado para tentar crescer e para nos lançar, essa dúvida, lançar a nós como observadores externos, mas acredito que também lance junto dos adeptos, a dúvida de será que conseguirá mesmo ganhar, ou seja, será que estamos mesmo perante aqui uma eleição que vai ser disputada voto a voto. E é essa a sensação que dá na forma como André Villas-Boas, até me parece que ao longo destas últimas semanas e na entrevista também parece que isso fica visível, cada vez com mais confiança de que isso possa mesmo acontecer. Coisa que não era muito, no meu entender, não era muito evidente se recuarmos a novembro, naquela altura das Assembleias Gerais, em que a candidatura de André Villas-Boas começa a ganhar um outro peso.
Luís, vamos passar agora para o Benfica também. Temos que sobrevoar aqui os temas o mais rapidamente possível. O tempo não perdoa. O Benfica, que a tal história dos Roger Schmidt não fazer muitas alterações na equipa, conseguiu alterou agora neste último jogo e conseguiu vencer o Moreirense por 3-0. Tem um jogo extremamente importante na próxima quinta-feira, diante do Marselha, aqui em França, no sul de França. Quais são, em traços gerais, o que é que tu podes dizer sobre estas últimas horas do Benfica, na tua opinião?
o Roger Schmidt faz 8 alterações na equipa do Benfica, já um pouco à imagem daquilo que tinha feito também no jogo contra o Estoril, que calhou entre as duas partidas frente ao Rangers, também na Liga Europa. Na altura tinha feito 5 trocas, desta vez fez 8. E se olharmos para trás, são 2 jogos onde o Benfica esteve muito à vontade. Ou seja, recorrendo a jogadores menos utilizados, a equipa parece soltar-se. Percebo que há ali também um conjunto de jogadores que anda à procura da oportunidade e a aproveita para dar o seu sinal de presente. Mas foram 2 jogos nestes últimos meses do Benfica, 2 jogos onde a equipa esteve muito solta, muito, muito à vontade. Se olharmos para o jogo da semana passada contra o Mestalla, então aí está tudo aquilo que é a história do Benfica nesta temporada. Uma primeira parte de domínio dos encarnados, quase a dar a entender que ele ainda poderia ser fácil para o Benfica, na forma como entra no jogo, como consegue marcar gols, como cria oportunidades, como anula por completo o Mestalla. O Mestalla estava a chegar à área do Benfica em iniciativas. Não parecia ser o plano do técnico do Mestalla fazer só aquilo, parecia que faltavam ali coisas. E depois na segunda parte, a ganhar por 2-0, o Benfica desaparece do jogo. E isso tem sido a realidade ao longo da temporada. É um Benfica que aparece e desaparece. Creio que isso tem muito que ver com o facto de ser uma equipa muito mais ligada no individual do que no coletivo. E, portanto, vive muito dos momentos dos seus melhores jogadores. E tem jogadores, quer o Rafa, quer o Di Maria, têm feito nos seus momentos melhores. Colocam o Benfica lá em cima, superior se calhar a qualquer adversário que tenha pela frente, mas depois também desaparecem, e ao desaparecer não há uma estrutura que aguente o jogo. E sai da primeira mão com uma vantagem mínima, quase colocada em causa pelas oportunidades que o Mestalla acabou por ter na segunda parte. A história não foi muito diferente daquilo que aconteceu contra o Rangers, com um resultado diferente e com um caminho diferente na forma como os gols foram aparecendo. Na Escócia, na segunda mão, vimos um Benfica muito defensivo. Roger Schmidt pareceu até satisfeito com essa atitude, e eu fico a pensar se não será isso que vamos ver também na quinta-feira em Marseille, ou seja, um Benfica a querer agarrar, acima de tudo, a vantagem mínima que traz da primeira mão, e a afastar-se um pouco daquelas que são as suas principais forças, que é o talento ofensivo que Roger Schmidt tem ao seu dispor, e que ao longo desta época parece não ser o treinador a controlar o aparecimento deste talento em campo. Parece que está muito mais dependente das individualidades do que propriamente de uma ideia do treinador que puxa a equipa para ganhar o jogo.
Vamos agora falar um bocadinho do teu livro, o livro do Desporto, edição Booksmile, se eu não estou em erro.
Sim.
Um livro destinado a crianças, com toda a vertente pedagógica. Luís, conta-nos lá, como é que, já sei que és uma pessoa muito criativa, mas como é que apareceu esta ideia de fazer assim um livro de desporto para as crianças? Conta lá.
Sim, nasce do desafio da editora, a Filipa Pesqueiro, responsável editorial da Booksmile aqui em Portugal. A ideia dela era poder criar neste ano de Jogos Olímpicos, sendo que isto é um projeto, a primeira conversa foi há mais de 2 anos, mas a ideia seria neste ano de Jogos Olímpicos podermos publicar um livro onde, para além de fazer essa caracterização, são mais de 30 modalidades que estão presentes no livro, fazer essa caracterização das várias modalidades, dar aqui um enfoque àquilo que são as equipas e as seleções e os países que têm mais sucesso em cada uma delas, e depois também no caso português, os atletas que se evidenciarem em cada uma das modalidades, ou as equipas que conquistaram títulos de nomeada nessas modalidades. Está mais direcionado para crianças no ensino básico, entre os 6 e os 10 anos, mas também a experiência que temos tido neste mês em que o livro está à venda nas livrarias, é que também adultos têm gostado de ler, porque é um livro que tem muitas curiosidades, muitas pequenas histórias de coisas que aconteceram nos Jogos Olímpicos, que aconteceram em campeonatos mundiais, caracterização de atletas, que acaba por ter também esse interesse para os adultos, sendo que depois o meu parceiro nesta autoria, o Daniel Wu, que é um ilustrador brasileiro, Que trabalhou connosco no projeto do livro, deu ao livro uma cara que, para mim, transformou por completo aquilo que era o texto que eu estava a escrever, porque dá uma dinâmica, um movimento, uma energia que o desporto tem, e que ele consegue fazer isso, ou consegue pôr isso no desenho, e por isso tem sido também aqui uma boa aventura de estar a levar o desporto a um outro público e também a fazê-lo de uma forma um pouco mais ligeira, mais relaxada, mais amigável, promovendo a ideia da prática do desporto e desta paixão pelo desporto que todos nós temos.
E já sei também que neste livro, Luís, há umas dicas para os leitores, se quiserem praticar desporto, tem este clube, aquele clube, aquele clube. É um pouco isso. Eu ainda não li o livro, mas creio que está presente, não é?
Sim. Em cada uma das modalidades há uma ligação. Normalmente a sites das respectivas federações, onde é possível encontrar os clubes onde se podem praticar as modalidades, imaginando que alguém que vive em Viseu pode e que acaba por encontrar ali o judo ou o futsal como modalidades de maior interesse, então tem lá a ligação para encontrarem em Viseu quais são os clubes que proporcionam essa experiência. Portanto, é também aqui uma forma de poder aproximar os mais jovens da prática do desporto.
Luís, uma pergunta. É apenas sobre os desportos que são olímpicos ou também todas as modalidades? Estou a pensar assim no hockey em patins, por exemplo.
Não. O foco está nas modalidades mais praticadas em Portugal e, portanto, tem o hockey em patins. Não está apenas circunscrito às modalidades olímpicas, está mais focado naquelas que são as modalidades que têm mais praticantes em Portugal. E, portanto, tem o hockey patins está presente com destaque natural, porque continua a ser uma modalidade também aqui com muita expressão em Portugal, como vemos agora na Liga dos Campeões de Hockey Patins, que vamos ter a Final Four no Porto, também com as equipas portuguesas a disputarem esse título.
Quer dizer, espero bem que nos clubes aconselhados no hockey patins está o clube de Viana do Castelo, evidentemente.
Sim, sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. embora aí também acredito que qualquer jovem que vive em Viana do Castelo tenha a noção de onde conseguir encontrar uma equipa para praticar.
Luís, em traços gerais, a ideia geral que fica do livro é o quê? O desporto pode mudar a vida?
Sim, eu digo sempre isso.
Eu já te ouvi dizer isso.
É, exatamente. O desporto pode mudar a vida. O desporto para mim tem sido sempre uma companhia também nas decisões da minha vida, uma paixão desde miúdo, não só pelo futebol que me entrou em casa, ou que já estava em casa quando eu cheguei, porque o meu pai praticava, era jogador de futebol também.
No Torriense?
Jogou no Torriense, sim. E depois morava, para quem conhece Torres Vedras, morava muito perto da física desde miúdo, e portanto o hockey patins e o basquetebol que eu pratiquei, o ténis de mesa que eu pratiquei também durante a minha juventude, sempre tive essa ligação, e depois crescendo e alargando os meus interesses e a minha curiosidade, acabou por ser também no desporto que tenho feito aqui a minha vida profissional, e por isso sim, é que o desporto pode mesmo mudar a nossa vida.
Oh, Luís, e para quando um livro sobre o futebol em geral?
É um projeto que está aqui em cima da minha mesa, não te consigo dizer quando é que vai sair, mas tenho andado a trabalhar nisso. Como sabes, escrevo muito sobre esta visão do futebol associado às questões políticas e geopolíticas e aos negócios à volta do futebol, e tenho andado a preparar esse livro, portanto, para um público adulto. Espero bem que no espaço do próximo ano possa ter novidades sobre isso também.
Luís, agora vai estar, só para terminar, vai estar este fim de semana, estás escalado ou esta semana estás escalado para...
Vamos ouvir na Antena 1 já amanhã, no Famalicão Sporting. Vou fazer esse jogo a partir de Lisboa, mas vou estar nos comentários desse jogo. E depois, no fim de semana, vou estar em Rio Maior para o Casa Pia Porto.
E já agora também comentas na SIC, não é? Também estás...
Também na SIC vou estando com regularidade. E para quem estiver a ouvir de Portugal, na DAZN, esta semana estamos em Liga dos Campeões. E vou estar também a fazer o Manchester City contra o Real Madrid, portanto, olha, foi o jogo grande o jogo grande desta semana.
Nem te perguntei nada sobre esse jogo, já sei que ias falar o resto da emissão. Olha, Luís, muito obrigado por teres passado aqui na tribuna, foi um prazer falar contigo. E
igualmente.
E gostamos muito de ouvir os teus comentários, claro.
Muito obrigado.
Grande abraço, Luís.
Um abraço. Obrigado.
Luís Cristóvão, jornalista, comentador, escritor, autor do livro do Desporto, um livro para crianças entre os 6 e os 10 anos, de edições Book Smile. Marco, e nós estamos a 10 minutos do final desta emissão e podemos partir para onde?
Vamos partir pelos nossos dois convidados de hoje.
Exato.
Como é que estão? Como é que estão os nossos convidados?
Em relação às equipas.
Eu estou bem. Eu estou muito bem, graças a Deus.
E...
Tiago, tem jogado, tem...
E como é que tem estado? Retei, Átila, não sei, Lusitanos...
Não, é aquilo que eu já disse na última vez. Acima de tudo, temos que ser profissionais, tanto seja bons ou os maus momentos. Em relação a mim, o meu trabalho está a ser feito o mais profissional possível. Se não o jogo, não é por demérito meu, porque o trabalho está lá todos os dias, é por demérito de quem está acima da equipa. Não estou a falar de casos de presidentes, não estou a falar de casos de nada, a pessoa em questão sabe quem é. E não tenho problema de estar aqui a falar, porque já o disse, não é? Mas o futebol é isto. O futebol é isto, temos de saber lidar com pessoas que valem alguma coisa ou com pessoas que não valem nada. E que não tem o respeito por o jogador, eu acho que o jogador não tem que ter o respeito por essa pessoa. Apenas é ser o mais profissional possível, como temos de estar a ser, tanto eu como os meus colegas, e é isto.
Átila, só olhando para a classificação, o Crateia está em dificuldade ou no fundo vai se manter e pronto, vai ser um ponto final nesta temporada complicada?
Não, acima de tudo, acho que é de salientar as condições que o clube tem. Penso que a manutenção vai ser feita, porque o clube tem mais condições para ser feito. O objetivo sempre foi a subida de divisão, porque o clube tem potencial para tal. Não tem potencial e as pessoas estão lá, neste caso, à frente do clube, não estou a dizer no modo geral toda a gente, estou a falar de uma ou duas pessoas, e também um bocado culpa dos jogadores, porque os jogadores é que estão no campo e não estão a dar os resultados pretendidos. Mas, no modo geral, penso que sim, que a manutenção irá ser feita, e espero que a equipa ganhe já o próximo jogo, tanto dentro de campo como ou não.
O Crateia está em 6º lugar com 30 pontos, e depois está a 5 uhum. pontos
de 4 jogos.
Ela é baixa da linha d'água, por isso 5 pontos...
Não, lá está, é uma vantagem...
Não, podemos dizer, não confortável,
mas poderia ser pior.
Poderia ser melhor.
Também podia ser melhor, porque o clube tem mais condições para estar lá em cima.
E viramos ali as baterias para os Lusitanos.
Já mais sorridente este
já agora, espera aí, Átila, em termos de contrato, como é que é?
Tenho contratos bons esta época, é o meu segundo ano aqui, terceiro ano em França, e é isso. Se o clube me der uma proposta de contrato, não é só eu que tenho que ver, é juntamente com o empresário, presidente, treinador, diretor desportivo, e depois lá está, também depende de tudo o que de outras propostas que possam chegar. O que eu vou sempre optar é sempre do que irá ser melhor para mim. Não, óbvio que em termos monetários é importante, mas o mais importante é o jogador ser feliz.
Claro.
E se estamos num sítio onde que nos querem, temos que partir para novos objetivos.
Contactos. Podes clubes já,
não? França ou não?
Não, já há contactos. Desta semana houve alguns contactos aqui de França. Também já houve de fora de França, de outros países. E, mas agora lá está.
Portugal?
É uma questão. Hã?
Portugal? Fora de França pode ser Portugal.
Arábia Saudita? Não.
Não, Portugal e outro país.
Mas... Átila, é a vontade. Seria ficar em França, pelo menos, como já descobriste os campeonatos, diversos escalões?
Não, essencialmente eu gostava de continuar em Paris porque estou bem cá. Sinto-me. Óbvio que não estou em Portugal, mas sinto-me como se estivesse. Se não tiver que ser em Paris, gostava de continuar em França, porque lá está, já são 3 anos aqui, já sei,
já falas o francês.
Não, falo francês, já estou habituado. Se fosse para um país novo, tinha começado do zero, mas lá está, a vida de futebol é isto mesmo. Um dia estamos num sítio e no outro dia estamos noutro. Portanto, eu acho que o melhor mesmo, o que eu tiver que fazer vai ser o que eu achar que é o melhor para a minha carreira futebolística e para a minha carreira também pessoal.
Tiago, e tu, Lusitanos, como é que está a decorrer esta tua experiência nos Lusitanos de Samor?
Vitória no fim de semana?
Vimos uma boa vitória, é verdade.
Esperavas um bocadinho mais de ti ou não?
Sim, sinceramente esperava mais de mim, queria ter podido ajudar mais. Ainda não acabou a época, é verdade, mas o principal objetivo, infelizmente, está quase impossível de acontecer, matematicamente não é possível, mas ainda é muito complicado. E esperava mais de mim também, gostava de ter conseguido ajudar mais a equipa em termos individuais, mas nesta época também no Paris não foi complicado para mim, pouco jogo, depois passa um jogador de futebol vive de confiança também, vive disso, e faltou-me isso também, e demorei um bocado a voltar a ganhar essa confiança, essa capacidade de jogo. É verdade, gosto de fazer golo, gosto de...
Tem mais que é número 10?
Gosto de ser médio ofensivo, gosto de fazer golo, gosto de estar a marcar, e neste momento não tenho 3 golos marcados, não é pouco, mas também não é muito. Mas o principal objetivo era a segunda divisão, não é possível, mas também acho que o clube está numa fase de reestruturação, está num bom caminho, e espero que esta época seja uma época também de aprendizagem para a próxima época, e espero que na próxima época o Lusitano esteja na Nacional 2 e que suba a divisão, que acho que merece. Faz falta uma liga como a Nacional 2, porque é um clube, como eu disse, com condições bem estruturado, e espero que volte o mais rápido possível à Nacional, e que assim seja, porque é um clube que mesmo é um clube português aqui na zona na região parisiense. É um clube já com uma certa história.
Em relação ao teu futuro, já que falamos do futuro da Tina, em relação ao teu futuro, tens contrato com o Lusitano até o final da época. Vais voltar ao Paris, Paris 13? Ou...
Eu, muito sinceramente, não estou aqui a... Eu não tenho contrato até o final da época, vou cumprir o meu contrato e depois vamos
ver. Não és obrigado a falar.
Não, e depois vamos ver. Não tenho nada assinado com ninguém, não tenho nada ainda, e vamos ver. O futuro dirá, para já... Faltam, como eu disse, faltam.
Queres ir ali para o cantinho?
Faltam 4 jogos. Temos que acabar bem, porque o jogador de futebol, a memória é curta, e por isso quem acaba bem normalmente tem mais sorte. Vamos lá ver agora com o resto dos jogos como é que vai ser.
A minha pergunta é que a tua idade, tens contactos com outros clubes? Ou tiveste contactos?
Ainda nada. Eu, para já, ainda ninguém me ligou a dizer que...
Ninguém tem o teu número? Como é que vão te ligar?
Não estava a ser honesto, ele não estava a ser honesto.
Não, é verdade. Eu também acho que ele não está a dizer a verdade, mas...
Eu, muito sinceramente, não tenho... Ainda ninguém me contactou de outros clubes para...
Mas uma pessoa mesmo que...
Mas era bem visto aqui na região de Paris, por exemplo, ou não?
Atenção, eu estou muito bem aqui, eu gosto muito de estar aqui... Já estou adaptado, como o Tila estava a dizer, já estou adaptado à França, custou-me ao início, mas já estou adaptado. A região parisiana é duro, mas também já estou adaptado. Pá, estou bem, não, é como eu digo agora, o futebol é o meu ganha-pão, digamos assim. E agora, para mudar a minha vida outra vez, tudo de novo, passar por uma fase de adaptação, seja onde fosse, Portugal, estou em casa, é diferente, mas muito dificilmente... ia sair daqui de Paris, tinha que ser uma proposta, se me ligasse um sheik de qualquer lado da Arábia, e da Arábia Saudita, era eu próprio que pagava o bilhete.
Então é complicado sair de Paris.
Sim.
Então porque eu acho que eu falo contigo.
Não, porque esta semana tivemos a falar ao telefone. E eu queria levar comigo para o outro lado. Só que ele disse que não saía de Paris, por isso é que eu estava aqui com o filme.
Até o final tive contactos.
Vamos embora.
Apostas?
Sim, aposto que nesta altura o Chaves está a ganhar 1-0 ao Vizela. E amanhã vamos ter então 3 jogos para as apostas. Famalicão Sporting, começa por ti, Átila. Temos 20 segundos.
1-0 para o Famalicão.
Empate e o Porto fica fora então do título.
Sporting.
Barcelona PSG. Átila.
3-0 para o Barcelona.
Empate.
PSG.
Ambas as equipas marcam.
Não falámos do Bayer Leverkusen, mas parabéns ao Bayer Leverkusen e ao Xabi Alonso.
E ao Grimaldo.
E ao Top Sobre.
Dois anos consecutivos campeão, Grimaldo.
É verdade.
Boa noite, obrigado.
Merci, boa noite.
Ficamos por aqui. Desejo a continuação de uma ótima noite. A Tribuna regressa daqui a 15 dias. É verdade. Eu amanhã de manhã, às 6:30 da manhã.